paiquerê.com.br. Agora no Jornal da Manhã. Destaques finais.
São 8:58. Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, ao lado do Lino Ramos, Edson Ferreira, com as últimas informações desta quinta-feira. Quinta-feira, dia de tempo bom, sol aparecendo, mas com mudança. No período da tarde, principalmente no final da tarde, a possibilidade de pancadas de chuva no começo da noite, por volta aí de 19:20. A temperatura máxima vai acontecer às 14h, 33 graus. A mínima de amanhã já cai um pouco. Hoje a mínima nessa madrugada foi 24 graus, estava calor. Amanhã já 20 graus a mínima, 29 a máxima na sexta-feira com tempo nublado. No sábado, 27 a máxima, 18 a mínima, já cai um pouco mais. No domingo também, tempo nublado, 28 a temperatura máxima, 18 graus a temperatura mínima. E o Guilherme Lima mandou para cá, a prefeitura de Rolândia está divulgando, recebeu uma alerta da Defesa Civil sobre um tempo muito severo hoje, dia 21. Um forte aquecimento que será registrado, associado à passagem de uma intensa frente fria pelo Paraná, vai ocasionar tempestades severas que vão gerar rajadas de vento intensas e muito intensas, entre 60 e 90 quilômetros por hora. Chuva forte, muitas descargas atmosféricas, inclusive com potencial para ocorrência de queda de granizo de forma localizada. As primeiras tempestades severas estão previstas para o oeste e sudoeste do Paraná. No meio da manhã e entre o meio-dia e a tarde, os temporais se espalham por todo o Paraná. Então, essa chuva que o Canal do Tempo está prevendo aí para 19, 20 horas aqui em Londrina, pode ser até uma dessas pancadas que de vez em quando tem acontecido, claro, com temporal e até com vendaval. Precisamos estar preparados.
É o bom se a chuva viesse numa quantidade importante, mas sem aí eventos mais severos, sem vendavais, mas enfim, porque a gente ainda está precisando de bastante chuvas. A média histórica do mês é em mais 144 milímetros, e nós estamos ainda muito longe desta média histórica.
É verdade. Bom, ontem nós estivemos à tarde, voltamos à noite, por volta de 10 horas da noite, estivemos em Maringá. Aliás, na Assembleia Geral Ordinária do Sicredi Dexis. E olha, vou dizer uma coisa, viu? A estrada, primeira que eu falei, é uma estrada duplicada que não é bem duplicada, não é? Porque não tem separação das pistas. E aquilo, olha, Lino e Edson, numa parte, principalmente de Maringá, até ali próximo a Mandaguari, não tem sinalização horizontal nenhuma. As faixa dividindo a pista, principalmente, né, aquele tipo olho de gato de um lado, depois de Arapongas para cá, ou um pouco antes de Arapongas para cá, e tem. Aí é uma beleza, mas é muito ruim, viu, para dirigir à noite. E olha que movimento, caminhões com uma velocidade muito grande. Eu acho até impressionante, apresenta um número até pequeno de acidentes pelo perigo dessa pista, viu, dessa via.
É verdade, né? Infelizmente, quando houve ali esta duplicação sem uma separação no centro das pistas, já houve críticas, mas ficou desse jeito e foi ficando e o povo se acostumou. A gente no Paraná parece que tem essa mania de acostumar com as coisas ruins ou muito longe do que seria o ideal. Nem estou falando aqui de uma estrada de excelência. E agora com esta demora toda nos pedágios, então é um Deus nos acuda.
No que diz respeito a estradas, realmente tem muitas carências, né? Essa ausência da manutenção que era feita, né? De uma forma ou de outra era feita pelas concessionárias, prejudicou demais. Também domingo estive na 369, já num outro trecho, peguei ali mais ou menos da entrada de Açaí para cá, achei muito ruim, à noite, né? Muito ruim também, sinalização precária, muito precária, algo que nós não víamos antes, quando havia, né? Infelizmente, temos que dizer isso.
Você tem que ver de Santo Antônio da Platina, ali, de Santa Mariana, perdão, para Andirá e Cambará, ali a estrada tá ruim, né, Jota?
Até Ourinhos.
Tá. Exato.
Deus me livre.
É o pior trecho ali.
Agora, essa aqui é no lote 4, se eu não me engano. Então, vai demorar barbaridade. E eu aproveito, então, de mandar um abraço para os amigos do Sicredi, toda a diretoria, o Wellington Ferreira, toda. Olha, um encontro maravilhoso. Para se ter uma ideia, mais de 300 representantes estavam lá das 113 agências do Sicredi Dexis, representando 139 municípios do Paraná e do estado de São Paulo. Aliás, hoje o Sicredi Dexis é a maior cooperativa do sistema Sicredi do Brasil. E a gente também teve a oportunidade, foi eleito uma parte do Conselho de Administração, uma substituição apenas de uma parte. Tem londrinenses, né, doutor Omar Tarra, estivemos com ele lá, foi presidente da Unimed e é diretor da Unimed do Paraná, ou pertence ao Conselho da Unimed do Paraná. Também a Iuna Hortense Bastos, a Iuna, que era filha do Sérgio Bastos, um amigo, um vizinho, de quanto tempo foi diretor da Sociedade Rural. A Iuna também está no conselho, muito agradável, parabéns, uma organização muito boa, a gente tem a honra de poder participar desses momentos.
Deixa eu trazer uma informação importante aqui. Nós falamos ontem, o Reinaldo Furlan trouxe o material sobre um projeto do vereador Ailton Nantes, e o projeto, né, propõe justamente multas para quem alimentar os pombos. A multa pode ser de R$1.000, mas não é, JB e Edson, que a prefeitura já emitiu um decreto sobre isso?
Já.
A prefeitura proibiu na manhã desta quinta-feira, dia 23, os moradores de Londrina de alimentar os pombos na cidade. O decreto 320/2009 foi assinado pelo prefeito interino José Roque Neto e dispõe sobre o controle e o manejo das aves. A proibição vale para áreas públicas e também para áreas particulares. Quem me encaminhou isso aqui foi o nosso ouvinte de todos os dias, o Lucas Pradal. Obrigado, Lucas. Eu acho que o vereador nem tinha conhecimento que já existe um decreto proibindo o que ele quer proibir.
Isso foi quando? Em 2009.
Claro. 2009. Eu lembro disso. Lembra? Tinha um cidadão que ele, ali na Praça Floriano Peixoto, todos os dias, em outros lugares também. Eu me lembrava disso. Entendeu? Mas, olha, tem assuntos que a gente nem vale a pena comentar, porque vai criticar a Câmara, vai falar, veja esse também. Ontem, vocês, não sei se vocês sabem, que houve audiência pública para tratar do projeto sobre telas em todos os prédios de Londrina. Quer dizer, aqui no nosso edifício, como no seu, onde você mora, o Lino e todos, a obrigatoriedade de colocar telas para evitar acidentes com crianças. Mas não tem criança no meu prédio. Não, mas tem que pôr. Quer dizer, e ontem isso já vai morrer, eu acho que morre. Aliás, ontem até, vejam, por isso, eu acho que o vereador tinha que ouvir técnicos primeiro. A doutora Ana Bárbara Lourenço Jorge, que é superintendente do Sinduscom Norte, ontem ela disse que, lá na audiência, a responsabilidade de propor medidas para evitar acidentes domésticos com criança é dos pais, tutores ou responsáveis. Mas quem não sabe disso? Claro que é, ué. Como eu disse, eu aqui em casa não tinha criança. Aí a nora, né, quando nós tivemos, né, o André, os filhos pequenininhos, ficavam aqui com a Dirce para eles trabalharem. Pode pôr? Claro, pode pôr. Hoje eu quero é tirar, como eu já comentei. Mas se você tem essa responsabilidade. Já o Brasil Versosa, engenheiro, presidente do Clube de Engenharia e Arquitetura, diz que as construções de prédios devem observar vários itens, aliás, já observam, perdão, vários itens de segurança em janelas e sacadas, de acordo com normas técnicas para o Brasil todo, nacionais. Então, que não há a mínima previsão de que isso aí possa ser uma legislação para funcionar. Quer dizer, ninguém vai atender. Então, é um besteiro que tem de absurdo, não é? Na Câmara de Vereadores, contrariando legislações já existentes. É um negócio incrível.
É, exato. Mas aí o vereador, ele acaba ficando, né, de uma certa maneira, até numa posição constrangedora, porque se ele pede para assessoria de imprensa, ele tem uma assessoria de imprensa, uma assessoria técnica dele lá, enfim, o pessoal que trabalha com ele, fazer o levantamento na prefeitura, acho que é preciso saber se já não tem alguma coisa semelhante, se não tem uma lei municipal, um decreto, uma lei estadual, uma lei federal que trata do mesmo assunto, para que a gente não fique nestas situações, né? Repetindo o que já existe e com ideias inócuas.
É, a grande verdade é essa, como eu já disse, o vereador às vezes deita, sonha, pensa, acorda, que ideia boa, eu vou entrar com um projeto para ver o que é que vai dar, é por aí, e às vezes, né, tem isso, e um punhado de projetos que na verdade não significa praticamente nada. Você sabia que a Uniodonto de Londrina é uma das 5 melhores operadoras odontológicas do Brasil e na região sul conquistou o topo do pódio segundo a ANS? Com a Uniodonto, você tem eficiência e qualidade garantidas. Ligue hoje mesmo 33057000 e descubra o melhor cuidado para o seu sorriso. Uniodonto, nosso sorriso é único.
Bom, os ouvintes participam aqui conosco. O Valmir está dizendo o seguinte: bom dia, com relação ao que aconteceu no colégio estadual, motivação é bullying. Falta monitoramento do colégio em acompanhar e coibir essa prática. Adolescente é uma panela de pressão, uma hora explode e acontecem coisas ruins como essa, aí registrada no Colégio Estadual Marcelino Champagnat. Diz aqui o Valmir no e-mail que ele, no WhatsApp que ele manda pra gente. Bom, o Tolentino, outro assunto sobre o GAECO faz um trabalho importante. Tentaram acabar com esse grupo, infelizmente, nos últimos anos o GAECO só não está agindo mais na política. Acho que sabem que no final termina tudo em pizza, infelizmente. É o Marcelo de Cambé.
Muito bem. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, amigos da Paiquerê. Aqui é o Fábio Lima. Eu estava voltando de viagem, estava vendo a reportagem, ouvindo, né? A reportagem do que aconteceu com o menino ontem. E é um caso meio delicado. Eu vejo nas redes sociais bastante gente condenando os pais, o menino. Mas eu tenho um filho com depressão também, que a gente tem cuidado, tem levado psiquiatra, psicólogo. Só que alguns coleguinhas que sabem que ele tem esse problema, eles usam esse problema para, no caso, fazer bullying, né, com a própria pessoa. Não falo nesse caso, né? Eu não sei o que pode ter acontecido. Mas com meu filho aconteceu isso. Daí, antes que aconteça uma tragédia, eu fui conversar com a diretora. Foi super atenciosa, né? E hoje, graças a Deus, é cívico militar também lá, melhorou. E foi resolvido, né? Conversamos, ela conversou com os pais do menino. Os pais também não sabiam que o menino fazia isso, né? É, chegou até um ponto do menino falar para ele: porque você não se enforca? Então, às vezes tem que tomar cuidado, os pais têm que ficar vigilantes, né? Ainda mais a parte de internet hoje, tem incentivado os adolescentes a fazer isso, né? Então tem que ficar vigilante. E sempre perguntar para os filhos se está acontecendo alguma coisa, né? Meu filho estava acontecendo isso. Se eu não vejo, poderia acontecer a mesma coisa, né?
Perfeito, olha que belo depoimento. E não tem idade, não é? Esse problema da depressão não tem idade. É o jovem, o adulto, o idoso. A depressão é terrível. E, claro, os sintomas e os resultados são imprevisíveis. Agora, eu acho que ele falou, né? Escola cívico-militar, aí é muito mais fácil. Muito mais fácil. A dificuldade da outra escola, da escola pública normal, não é fácil, não. Agora, ele deu uma orientação aí muito boa. Os pais não devem esconder isso. Se o filho tem esse problema, claro, alertar a diretora para ver se a diretora conversa com as professoras. Agora, é muito difícil. Eu me lembro, eu repito, na minha época eu tinha de bullying, era um negócio incrível, mas não, ninguém nem sabia esse termo, nem era usado, não é? Então os problemas não eram tão sérios como agora, mas realmente é um problema seríssimo.
O ouvinte aqui, o Charleston, dizendo o seguinte: um poste caído na rotatória do Lago Norte e uma boa parte, uma ponta do poste na rua. Então, risco de algum motorista desavisado, acaba não visualizando isso, né, o poste, e pode provocar ali um acidente. Então, na rotatória do Lago Norte, essa atenção especial aí, e não só dos motoristas, mas até da Copel, penso da Copel, né, para recuperar o poste ali.
Tá certo. Olha, deixa, eu falei rapidamente, disse que ia voltar o assunto no final, sobre a edição de 2024 do ranking do Instituto Trata Brasil, que apresenta, então, normalmente as 50 cidades de melhor saneamento no Brasil. E olha só, nesse aspecto, a Sanepar está bem. Das 50 melhores do Brasil, 7 são do estado do Paraná. E a grande, sem dúvida, o grande resultado foi Maringá, que assumiu a primeira colocação. Cascavel é a segunda melhor do Paraná, nona do Brasil. Ponta Grossa é a décima do Brasil. Foz do Iguaçu é a 13ª. Londrina subiu alguns pontos, é a 14ª. São José dos Pinhais, a 21ª. E Curitiba está na 22ª colocação. Agora, o que me chamou a atenção, Edson Lino, eu sempre pensei nisso. Qual é o problema por Londrina não estar ainda com 100% de esgoto tratado? Água e esgoto, Londrina tem 99,9%, Maringá também. Só que Maringá tem 100% de esgoto tratado. E eu sempre pensei isso. Eu falei, pô, será que não é? Porque é uma cidade plana, muito mais fácil de você fazer a ligação. Londrina não. Londrina tem um problema seríssimo. Por exemplo, tem uma região de um dos União da Vitória lá, com a dificuldade, tem que fazer, como é que chama? É usina de recalque, é isso, Lino? Que joga o...
Exatamente, é uma elevatória, né?
Elevatória.
Elevatória, você isso. Não tem a possibilidade de utilizar o sistema de gravidade, aí isso. Você coloca em determinado ponto e lança para outro.
Isso, e olha, veja bem, o investimento de Maringá, da Sanepar em Maringá, segundo esse levantamento, foi R$117 milhões. O investimento de Londrina, R$118 milhões, mais até do que Maringá. Mas, realmente, esse é um problema, se bem que no contrato que a Sanepar fez o último, tem, eu não sei qual é o período aí, logo, de dar também 100% de tratamento de esgoto para Londrina.
É, seria muito importante, né, que nós melhorássemos, embora, claro, comparando com outros locais, outras regiões e outras cidades, a gente está bem, mas é preciso avançar no sentido de, se não chegar a 100%, chegar mais perto. E claro que a engenharia encontra soluções para os problemas, as dificuldades. Evidente que isso tem um custo.
E exato. Aqui o ouvinte participa com a gente aqui, tá, trazendo sua informação também. Mais um ouvinte falando, é o Antônio, sobre o poste ali na rotatória do Lago Norte. Então, realmente, atenção ali. Só que ele comenta que o poste pode ser uma responsabilidade do município se for superposte. É, aí não é Copel, mas aí acho que seria Londrina Iluminação. Mas enfim, problema é ali na rotatória.
O problema é resolver o poste.
Tem que resolver para não ficar ali atrapalhando o trânsito.
Tá certo. Bom, nós falamos de Câmara. Hoje a Câmara vota o veto ao cargo de ouvidor, não é, que foi, voltou para a Câmara e daquele projeto que foi aprovado, o prefeito vetou esse item, que é a criação do cargo de ouvidor com aquele salário alto. Então vamos ver se a Câmara derrubar, se a maioria, não é, a maioria absoluta derrubar o veto, aí será aprovado, apesar da manifestação do Ministério Público. Vamos aguardar.
É, pelo que andou até agora, né? Nós já tivemos a manifestação da assessoria jurídica na figura do procurador jurídico, doutor Aranega. A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer no sentido da derrubada do veto do prefeito. Eu entendo que em plenário o pessoal vai derrubar o veto do executivo.
Será? E depois, o Oswaldo Gimenez é que mandou outro aviso, ontem ou anteontem, né? Cuidado, lembrem-se, vereadores do 13º salário.
É, se acontecer isso, com certeza a Câmara, especialmente na figura do presidente, o Emanuel Gomes, a Câmara vai arrumar sarna para se coçar. Eu imagino que na sequência, o doutor Renato Castro, do GEPAT, é o promotor que emitiu a recomendação, ele vai agir no sentido de alegar improbidade administrativa.
Está na hora de planejar o futuro e ampliar o seu patrimônio. Com o Consórcio União, a casa dos seus sonhos vai se tornar realidade. Quem compara faz consórcio. As parcelas cabem no bolso, não tem juros e dá para utilizar o seu fundo de garantia como lance. Ligue Consórcio União 33777575. Repito, 33777575. Mais um ouvinte mandando um áudio pra cá.
Bom dia, JB, bom dia, Lino. Aqui quem fala é Newton, eu sou morador da Estrada Velha da Varta, onde tem mais de 12 condomínios de chácara, mais de 400 proprietários aqui que pagam impostos e votam em Londrina, Cambé. Fala para os, dá uma ideia aí, eu mandei umas fotos aí do dia de chuva aqui, desse último, aqui na descidinha do Paris, para começo da Estrada Velha da Varta. A gente já fez solicitação para a prefeitura. Aí fica aquela briga da Secretaria de Obras, é da Secretaria de Agricultura, e ninguém resolve o problema aqui pra gente. Olha aí as condições que nós estamos passando aqui. Fala pros vereadores, em vez de ficar caçando pelo em ovo, pra vir dar uma visitada aqui, uma passada por aqui, um dia de chuva, e entrar de projeto que ajude realmente a população, não ficar com papagaiada aí, beleza? Isso revolta a gente. Um grande abraço aí, Deus abençoe.
Valeu, valeu, um abraço. Vamos mandar para a Secretaria de Obra, aliás, vamos mandar para as duas, né? Para ver se uma delas tenta resolver esse problema de vocês aí.
E falando aí em estradas, em rodovias, o Luiz Carlos Endrini de Ibaiti, dizendo que a rodovia BR-153 de Ventania até Ibaiti, ida e volta, está uma vergonha, muita ondulação na estrada, sem contar na segunda faixa para caminhões. O trecho tem 50 quilômetros e 45 de curvas, né? Segundo ele aqui, é muita curva e muito ruim a qualidade do pavimento por lá também. É Luiz Carlos Endrini, lá de Baiti, falando com a gente. E também a Andressa perguntando o seguinte, sobre o pente fino do BPC que foi falado hoje com a doutora Ana, é também para idosos que recebem BPC por idade? Pergunta aqui a Andressa.
Vamos mandar para a doutora Ana Andressa, vou mandar para lá. Bom, duas notas de fora. Primeiro, olha, famosa Águas Ouro Fino, e aliás diminuiu bastante, mas nossa, era de uma coisa, porque aqui do Paraná tem 125 anos, foi vendida para o grupo Zonta, que é o dono do Condor, e diz que vai ampliar. Hoje tem 200 funcionários que não, mas vão ampliar a distribuição, e a água é muito boa, a Água Ouro Fino. E o STJ decidiu ontem que Robinho deve ser preso imediatamente para cumprir a pena imposta pela Justiça da Itália por estupro ocorrido lá naquele país. 9-2, quer dizer, foram a favor do relator que pediu a prisão aqui no Brasil. Agora, há recurso, eu não sei se esse recurso é com o Robinho preso, ainda não veio essa informação, ou o Robinho em liberdade, porque vai para o STF, sem dúvida.
E aí, se a gente perguntasse para o Robinho, você prefere ficar preso na Itália ou no Brasil? Qual seria a resposta?
É verdade, se bem que você viu o caso do Daniel. Uhum. O Daniel, 1 milhão de euros lá, arrumaram para ele lá, e ele vai esperar em liberdade o recurso.
Quer dizer, a justiça é para rico lá
dinheiro
também.
Dinheiro,
né?
É dinheiro. Sim. Amigo, dinheiro que é dinheiro, que é no isso, mundo todo. Ou quase todo.
Né? Se resolve aqui e lá também, né? É complicado. É. Bom, aqui o ouvinte pergunta o seguinte: por que a maioria das ruas da Gleba Palhano não tem zona azul? Diz aqui quem pergunta, o Odair está perguntando.
É, porque aí se fizer uma pesquisa com os moradores lá, mas ninguém vai querer. Porque a maioria dos prédios é para 1, 2 veículos. Normalmente, não é? A família tem mais, e ali já havia sido comentado. Era só na avenida mesmo. Como lá em cima, na Zona Norte, há um pedido na Saúl Elquinde. Única e exclusivamente na Saúl.
É, a Gleba tem um problema muito sério para estacionamento de veículos. Ali na Ayrton Senna, perto do Aurora, então houve ali a criação de edifícios, ali conglomerados de escritórios, clínicas médicas, etc. Eu sei do pessoal que chega bem cedo e o pessoal literalmente briga por vaga para poder estacionar o carro por ali. É algo realmente, por isso talvez que a pergunta aí, a pertinência da pergunta do ouvinte, mas é algo que resulta justamente da falta de planejamento.
No Sicredi você conta com tudo o que precisa: conta corrente, cartão de crédito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E conta também com um gerente próximo, parceiro, interessado nos seus sonhos e sempre pronto para ajudar a realizá-los. Não é só uma instituição financeira cooperativa. Aqui no Sicredi é ter com quem contar.
O Rubens perguntando para o JB: você que dirigiu ontem em Maringá, JB, o que achou do fato de serem semáforos de ciclo visual e sincronizados, e o que achou das ruas e avenidas com sentido único para fluir o trânsito?
Vou falar uma coisa, ainda comentei isso na chegada. Chegamos por volta de 6 horas, mais ou menos. Estava com a Vânia, que é a gerente do Sicredi da Santos Dumont, da agência, e o Evaristo, que era um companheiro também, um coordenador de grupo, como é chamado. Olha, o congestionamento naquela Avenida Colombo, 6 horas da tarde, eu falei para os dois: olha aqui, ó, se fosse o Jornal da Manhã aqui em Maringá, negócio impressionante, apesar de avenidas, olha, muito problema, muito problema. E uma outra coisa, em alguns lugares os semáforos são sincronizados, mas em outros não. Eu coloquei no Waze, né? Na avenida que nós entramos, parava em praticamente toda a esquina, porque o movimento muito grande. Então, olha, o centro é a mesma coisa, não tem cidade nenhuma. Aí eu vejo essa reclamação aqui em Londrina, é um absurdo. Eu fiquei 10 minutos, vai em Curitiba hoje. Curitiba tá terrível. São Paulo, eu adorava dirigir em São Paulo, mas não vou mais de carro para São Paulo, sendo da cidade. Você não pode andar, não tem. e vai aumentando o número de veículos, e as grandes cidades do mundo, aí coloca, elevado aqui, elevado ali, elevado em cima de elevado, para facilitar, e mesmo assim tem problemas. Agora, nas cidades médias e grandes do Paraná, do Brasil, é praticamente assim, difícil ter uma cidade realmente com tranquilidade.
E aqui o Paulinho dizendo o seguinte: sinaleiro da Maringá com a Ibiporã apagado, então mais um problema por ali, diz o ouvinte Paulo.
Muito bem, bom sábado, olha, o nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial, nós estamos falando, eu falei para ele, ó, não quero o prefeito não, eu quero o político Marcelo Bellinati, vai estar conosco, Lino Ramos e eu, não vamos falar sobre administração, nós vamos falar sobre futuro, quer dizer, de alguém que tem uma experiência vasta, sucesso, não é, na política, não vai parar com a política, já não sabe qual é exatamente a pretensão para o futuro, mas para falar sobre o quadro político de Londrina, que vai se ajustando, já estamos em abril, já alguns pré-candidatos que eram pré-candidatos em Londrina, aliás, tem pré-candidato em Londrina que já veio ser candidato em outras cidades, né? Até isso nós temos, mas nós vamos então conversar com o prefeito, como é que ele está vendo, com a experiência que ele tem, o quadro político na cidade. Às 11 horas da manhã, com som e imagem no próximo sábado. Tem mais alguém aí para ir embora,
Edson? Tem. Vamos encerrar aqui com o Geraldo, tá dizendo o seguinte: bom dia a todos do Jornal da Manhã. No meu tempo de colégio, falando ainda sobre essa questão de bullying e tal, na Vila Nova, me chamavam de Juca Cipó. Rapaz, era um personagem de uma novela que era feio. E aí também eu não nasci com predicado de beleza. Eu ficava bravo, hein, revoltado.
Mas não esfaqueou ninguém.
Não. O Geraldo tá aqui levando na brincadeira e contando pra gente ainda que ele não gostava.
Juca Cipó.
Você quer conhecer esse personagem?
Não conheci também.
Não sei quem.
Eu também não. Mas, olha, mas é isso que ele falou. Era, olha, no Marista, né? Que o Marista era um colégio dos irmãos. Mas, olha, era um tal de bullying, que hoje chama bullying daqui para lá, em todo mundo, os apelidos que colocavam, às vezes apelidos assim, pejorativos, nossa, hoje se fizer isso, acaba o mundo, mudou, paciência, o mundo mudou, e nós temos que viver no mundo de hoje, não é isso, Edson Ferreira?
É isso aí, vivendo nesse mundo, vamos ter um bom dia, é isso que eu espero para todos aí, até amanhã.
Valeu, Lino Ramos.
Valeu, JB. Um abraço, um bom dia e um bom dia especial para o Juca Cipó.
Tá certo. A Juca, o bullying aí, Juca. Bom, Luciano Magalhães na técnica, Thiago Sadal na central e o telefone, esse 303 porcaria que continua ligando. Luciano Magalhães na técnica, Thiago Sadal na central, Wanderson Queiroz na supervisão técnica. Vem aí o Conexão Paiquerê, a dupla Fiore Luiz Rodrigo Linhares com muita informação e a sua participação aqui na Paiquerê em 91,7. E a gente volta, se Deus quiser, às 11:30 no Paiquerê Rádio Opinião. Um abraço.
Paiquerê.com.br